Olha,
Prazer estar com vocês.
é um prazer muito grande ter a senhora aqui com a gente, ter reservado esse espaço para conversar sobre esse assunto. Pelo que eu entendi, antes estava mais concentrada nos grandes centros, né? E agora a pandemia está atingindo também as cidades do interior.
Exatamente. No início, né, quando começou a ser, né, confirmados os casos no Brasil, a tendência era uma grande concentração nos grandes centros urbanos, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas. Agora, há também a manutenção dessa tendência, sobretudo nas áreas mais periféricas, né, das cidades e regiões metropolitanas, mas também é um movimento de interiorização da doença, o que leva à preocupação sobre a capacidade das cidades, sobretudo as pequenas e médias cidades, responder de forma eficiente e rápida a essa progressão dos casos.
O Anchieta, filho, que está em São Paulo, ele tem uma pergunta.
Sim,
Obrigado,
pode
Fátima.
perguntar. Boa tarde, doutora Zoraide.
Boa tarde, Anchieta.
Olha, confirmando o que a senhora está falando aí, está acontecendo nesse momento uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, com os números do coronavírus no estado. E o chefe do centro de gerenciamento, doutor Dilma Covas, está dizendo exatamente o que a senhora estava afirmando. A Covid está se espalhando preocupantemente para o interior do estado. Diz que é um aumento brutal mesmo, e é o que agora a concentração começa a preocupar no interior. O que fazer nessa situação, doutora?
Bom, Anchieta, realmente em todo o Brasil a tendência agora é esse avanço para o interior, a interiorização da doença. Eu costumo dizer que diante de contextos de ameaças naturais, como é o caso de uma pandemia, é preciso que o sistema público e o sistema de gestão das cidades sejam preparados em níveis diferentes, que eu chamo nível de alerta, de perigo iminente e de emergência. Lamentavelmente, a gente entrou no contexto do combate à Covid já no contexto de emergência, a partir da confirmação de casos. A gente não fez, não fizemos uma tarefa de atuar no nível de alerta e perigo iminente, que é o processo em que você se volta para ações de contenção, de monitoramento, para impedir ou estar preparado para a chegada de casos. Lamentavelmente, as cidades do interior, elas não estão preparadas para essa demanda crescente. Então, isso vai fazer com que haja um colapso do sistema dos estados, porque vai ser esse sistema que vai ter que responder a essas demandas a nível da interiorização da Covid.
Pois é, doutora Zoraide, a senhora citou aí um aspecto muito preocupante, que tem município que não tem um leito sequer. Existem municípios polos que concentram isso. Agora, esses municípios que não têm um leito só, como fazer? Como é que pode resolver essa situação?
Olha, eu acredito que um mecanismo importante para as cidades, principalmente as pequenas e médias, que não têm infraestrutura de saúde para receber, é atuar em parcerias com as centrais regionais de cada estado, as diretrizes, né, as diretorias regionais de saúde, e atuar de forma consorciada. Esse é um mecanismo viável nesse momento, porque a grande massa dos 5.570 municípios brasileiros não tem infraestrutura de saúde para acomodar essa demanda. Então, uma das possibilidades é a ação consorciada entre municípios, entre o Estado e também entre os estados no contexto regional. Seria uma possibilidade de atuar frente a essa problemática.
Obrigado, doutora.
E que fatores contribuem assim para uma cidade estar em melhor ou pior situação, professora?
Olha, um dos aspectos importantes para uma cidade, né, estar em melhor ou pior situação é a antecipação, prevenção. Quanto mais cedo uma cidade, mesmo que ela não visualize num momento factual a casos, ela se estruturar previamente para probabilidade concreta de casos. Isso significa atuar naqueles níveis que eu falei anteriormente, de alerta e de perigo iminente. O que é o nível de alerta? É o nível em que você não tem ainda nem a probabilidade de caso suspeito, mas você tem a possibilidade de introdução do vírus na cidade. Então, é nesse momento que você tem que começar a organizar a sua infraestrutura de saúde, de pessoal, de material, de insumos, para planejar como é que, com a chegada, você vai responder a essa demanda. O segundo momento é o forte processo de contenção e monitoramento, a partir do surgimento de casos suspeitos. Então, é aquele sinal de alerta que o perigo agora é iminente. Então, nesse momento, é que se começa ser estabelecido as medidas de distanciamento social. E que isso requer também um processo de educação da população para estar participando desse distanciamento social. Você utilizando essas duas etapas como etapas antecipatórias da fase emergencial, quando você tem somente a possibilidade de mitigar os casos para evitar a curva de óbitos, aí você tem maior condição de responder de forma menos dramática a esse contexto. Sem isso, você não consegue responder. É essencial essa antecipação, essa preparação, um horizonte médio de que uma pandemia, ela se caracteriza por quê? Não pela gravidade da doença em si, mas pela sua alta capacidade de expansão geográfica. Então, ela vai chegar em algum momento àquela cidade, então a cidade precisa estar previamente preparada para essa chegada.
Então, boa tarde, professora Zoraide. Eu tenho uma amiga que mora em São Paulo e ela tem um apartamento no Guarujá. Aí ela disse, um dia desse, ela, vou para o Guarujá, colocou a gente no WhatsApp. Aí depois, estou em São Paulo de novo. O que foi? Ela foi tentar entrar em Guarujá e não pôde porque havia uma barreira. Etc. Mas eu tenho apartamento, eu sou dono do apartamento, mas ela não mora aqui, não pode. Naquele momento, eu achei injusto, ela também ficou chateada, injusta. Mas eu acho que diante do que a senhora está narrando aí, do panorama que a senhora está descrevendo, eu acho que não é injusto, não. Eu acho que injusto é a pessoa que está aqui no meio, cheia de contaminação, cheia de possibilidades de levar o vírus para esse lugar, chegar lá simplesmente porque lá não tem. Eu já vi essa conversa aqui. Ah, eu vou para uma cidade aqui do estado do Rio onde não tenha nenhum caso de coronavírus. Sim, querido, mas você deve estar levando o coronavírus para lá. Ou pode estar. A senhora não acha que nesse momento injusto é quem vai para uma cidade como essa?
Valia. Veja, a questão é que o vírus ele circula. Então, assim, na medida em que você tem uma maior concentração desse vírus em determinada área, quando você se desloca para a área que ainda não tem uma concentração tão intensa ou ainda está numa situação de probabilidade de introdução do vírus, é necessário, sim, que haja um controle das barreiras de entrada da população. Isso significa não impedir necessariamente a entrada, mas permitir o acesso controlado e monitorado, observando as condições clínicas que aquelas pessoas podem apresentar nesse momento de tráfego de uma cidade para outra. Mas no momento em que já é visível que há uma expansão e que essa expansão está um pouco sem controle, é necessário sim que as medidas elas sejam um pouco mais enrijecidas e que haja também uma maior participação da sociedade, da população, no sentido de participar dessas medidas, entendendo que a gente tem que utilizar elas não como um bloqueio à nossa liberdade individual, mas pensar nelas como uma ação coletiva para o bem comum de todos. Então, assim, um dos aspectos mais importantes da transmissão do vírus é justamente os deslocamentos, a mobilidade. E um dos aspectos centrais é a mobilidade via terrestre e aérea. Então, é necessário, sim, que haja barreiras de controle nas principais rodovias federais, estaduais e nas áreas de tráfego municipal de entrada na cidade. Monitorar, verificar temperatura, verificar se vai a trabalho essencial, se não, quais as condições e também reconhecendo quais as legislações, decretos que estão vigentes no estado e naquele município.
Agora, uma pessoa que vai, um lugar que seja, por exemplo, isolado, uma ilha. Aqui no Rio tem a ilha de Paquetá, que as barcas não estão mais circulando para lá, barca de transporte de passageiros. Então, aquela comunidade, teoricamente, está isolada e sem contato com o vírus. Essas pessoas, quando saírem de lá, está havendo relaxamento agora, todo mundo pode sair, primeiro as crianças, depois os mais velhos e tal, enfim, aquele escalonamento normal, né? Essas pessoas que saírem desse local sem nenhum contato com o vírus, elas vão ter menos proteção do que os outros que estão circulando por aí ou estão dentro de casa nos locais contaminados?
Não necessariamente. Porque, assim, se na medida em que essa flexibilização das medidas forem sendo realizadas de forma controlada, essas pessoas começam a circular, mas circulem respeitando as regras de higienização, de distanciamento, usando a máscara, fazendo esse trabalho, né, preventivo para si e para o outro, a probabilidade dela se infectar vai ser a mesma de outros contextos. Mas é necessário que ela e todos os outros que estão desenvolvendo ações e saindo, né, de certa forma, seja para trabalho, seja para outra necessidade, incorporar no seu hábito cotidiano essas medidas vai ser essencial para que essa flexibilização ela ocorra de forma menos substancial e que volte a impactar a curva de crescimento, de contaminação e, consequentemente, a curva de óbito.
Tá bom. Obrigada, professora Zaraes.
Obrigada a você.
Tá. Professora, e que população é mais vulnerável e corre mais risco?
Olha, as populações mais que estejam em situações de vulnerabilidade são as que estão em maior ameaça ao vírus. Então, você tem dois grupos, né? Nós temos as populações vulneráveis, e essas populações vulneráveis são, sobretudo, aquelas populações pobres, que estão nas grandes periferias, nas áreas mais adensadas do país, cuja estrutura, né, de condições sanitárias e de acesso à infraestrutura de saúde não são adequadas. Essas populações são as mais vulneráveis. Aí você tem também as populações vulneráveis por estarem inseridas em grupos de risco, que são as populações idosas, acima de 60 anos, e os profissionais de serviços essenciais, sobretudo os profissionais de saúde. Então, esses grupos são os mais vulneráveis. Então, é preciso que haja ações voltadas para conter a doença nesses grupos. Principalmente se a gente pensar nesse contingente de populações vulneráveis que coincide com o contingente de populações pobres no Brasil, a gente, né, precisa se voltar com medidas eficientes para dar conta de atuar na contenção da doença com esse público.
Então, esses riscos têm relação com a densidade, né, e com a situação econômica da cidade e também com as condições sanitárias.
Eu acho que tem muito a ver com as condições de desenvolvimento humano e social das cidades, que reflete também com a condição econômica, né? Então, acho que é mais apropriado a gente trabalhar com a ideia dos níveis de desenvolvimento, uhum, em que aquelas pessoas estão inseridas. Porque se você não tem uma boa estrutura, né, de moradia, que isso inclui condições sanitárias, de acesso à água, abastecimento, tratamento, destinação de lixo adequada. Consequentemente, você também reflete que você também não está inserido dentro do sistema formal de trabalho. Então, você provavelmente vai ser ocupante de ocupações informais e de baixo rendimento. Isso significa que há também uma base econômica que corrobora para essa situação. Além disso, você não tem acesso à infraestrutura básica. Então, o conjunto dessas situações é que torna essas pessoas em uma situação de vulnerabilidade, que eu costumo dizer aos meus alunos, de múltiplas vulnerabilidades que se sobrepõem espacialmente.
Sim. Bom, doutora Zoraide Souza Pessoa, muito obrigada pela sua entrevista hoje, né, pelo nosso bate-papo aqui. A senhora quer deixar alguma coisa mais, algo que a gente não tenha perguntado, que a senhora acha importante que o nosso ouvinte saiba?
Bom, eu gostaria de frisar algo que eu considero muito importante, principalmente nesse momento em que a gente já tem registros diários de mais de 1.000 óbitos por dia, sim, né, no país. Significa que menos de 1 minuto está morrendo alguém por causa dessa doença. É importante a gente perceber a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Então, a gente também está não apenas atuando, mas sendo também um ativo, respeitando as medidas de distanciamento social. Não existe no mundo todo, nos países que já estão com a situação mais controlada, não existe nenhuma medida farmacológica eficiente no tratamento da doença. Não existe remédios, não existe vacina como protocolo que hoje seja utilizado de forma eficiente. Só existe de forma efetiva até o momento as chamadas ações não farmacológicas, que significa o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara. Então, assim, o nosso apelo é que as populações de todo o país, nas suas diferentes estruturas, nos seus diferentes contextos regionais, possam estar assumindo um compromisso consigo e com o outro de estar assumindo essas medidas como um meio de se precaver de uma situação mais grave da doença. Essa é a minha mensagem final. Vamos estar juntos atuando com essas medidas. Vamos requerer dos poderes públicos, mas também vamos atuar enquanto cidadão nesse momento. Isso é o que eu gostaria de deixar como mensagem.
Ok, final. Professora. Muito obrigada. Professora Zoraide Souza Pessoa, que é doutora em Ambiente e Sociedade pela Universidade Estadual da Unicamp e professora do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Para vocês também, eu te agradeço e vamos juntos nessa luta. Obrigada.
Bom, um abraço. Tchau, tchau.